Nosso estilo de vida futuro será, de muitas maneiras, afetado pelas escolhas que fazemos hoje. Aqui está Niecy DeMoss-Wogemoss.
Muitas vezes somos fissuradas com nossas vidas, meus direitos, meu tempo, minha privacidade, minha paz de espírito, meu espaço. Se vivemos vidas egoístas agora, colheremos o fruto de nossas próprias mãos.
Este é o Aviva Nossos Corações, com Niecy DeMoss-Wogemoss, na voz de Renata Santos. Nas últimas semanas, Niecy tem nos ensinado sobre a mulher de Provérbios 31. Essa mulher é econômica, inteligente, uma empresária sábia que trabalha em casa e direciona sua energia para sua família. Aqui está Niecy na série chamada A Mulher Contracultural.
Você não está feliz por Deus ter nos dado um modelo nas Escrituras? Algumas de vocês costuram, e eu sei que algumas conseguem até mesmo sem um molde. Mas para nós, que não temos esse tipo de habilidade ou experiência, realmente ajuda a ter um molde, algo a seguir, algo para olhar, algo para traçar e para medir nosso progresso. Em Provérbios 31, temos um molde do tipo de mulher que Deus nos criou para ser. Dissemos várias vezes ao longo desta série que não são todas as atividades domésticas e todas as outras habilidades que essa mulher possui que a tornam exemplar, mas sim o fato de que ela é uma mulher que tem um amor por Deus e amor pelas pessoas. Estamos realmente vendo aqui um retrato do Senhor Jesus e, em última instância, somos chamadas a ser como Ele. Gostaria de dizer a vocês que, como filhas de Deus, esse é o molde, é nessa direção que devemos caminhar. O que temos estudado, a mulher que temos visto, a mulher que teme ao Senhor e a manifestação dessa relação com Deus em sua vida cotidiana, muito prática, é isso que almejamos. Deus está nos moldando. Se você é filha de Deus, Ele está comprometido com esse processo e caminhará com você até que tenha terminado. Tanto com a minha vida como com a sua, Ele está comprometido em nos moldar à imagem de seu Filho, Jesus Cristo. Podemos cooperar com Ele nesse processo ou podemos fazer o que eu faço muitas vezes, que é resistir, chutar o balde, espernear, sair gritando pelo caminho. Mas se você pertence a Cristo, esse é o seu caminho. É muito melhor cooperar com o Senhor e deixar que Ele faça a sua vontade e que Ele nos molde e forme de acordo com o seu querer, o seu modelo e os seus propósitos. Gostaria de fazer um pequeno parêntese nesse episódio antes de chegarmos ao último versículo e falar sobre como respondemos a um ensinamento como Provérbios 31. O que vou dizer aqui, na verdade, poderia se aplicar a qualquer trecho desafiador que lemos da palavra de Deus. Devemos nos tornar convictas. Ele estabelece um padrão que está além do que podemos fazer naturalmente. Hoje de manhã, ao abrir a palavra de Deus, Ele falou ao meu coração sobre um assunto específico. Havia uma firme convicção de que minha vida não estava à altura do padrão do que eu estava lendo. Quando Deus nos convence, há diferentes respostas que podemos ter. Quero colocá-las em três categorias e relacioná-las a Provérbios 31. Você pode aplicá-las, talvez, a outras áreas onde Deus possa estar falando com você. A primeira resposta a um trecho desafiador como este das Escrituras é rejeitá-lo. Muitas vezes, esse é o caso de um trecho como Provérbios 31. Essa mulher virtuosa tem todas essas qualidades de piedade e ela é uma imagem incrível do que significa ser uma mulher de Deus. Muitas vezes, a primeira coisa que fazemos quando vemos essa imagem é rejeitá-la. Eu não gosto dessa imagem, diz o mundo. Muitas mulheres cristãs professas na igreja hoje, deram uma olhada no retrato de Deus da feminilidade como ele é encontrado em todas as Escrituras, como ele é encontrado em Provérbios 31, e disseram: ah, isso está desatualizado. Fomos programadas pela nossa cultura para rejeitar essa imagem. Se você tem menos de 50 anos, com certeza você foi programada ao longo de toda a sua vida. Rejeitar essa imagem está no ar que respiramos. Essa imagem em Provérbios 31, sobre o que significa ser uma mulher de Deus, vai contra a nossa essência, vai contra a maré, vai contra a corrente de todo o movimento da nossa cultura, toda a direção da sociedade, incluindo, lamento dizer, a direção de tantos na igreja hoje. Estou presumindo, pelo fato de você estar aqui ouvindo esta série sobre Provérbios 31, que significa que você não está disposta a rejeitar essa imagem. Se você a rejeitou, deixe-me dizer que você vai perder essa batalha. Se você é filha de Deus, em última instância, este é o plano que Deus tem para a sua vida. Mas há uma segunda armadilha em que muitas de nós caímos. Não rejeitamos completamente a imagem. O que fazemos é dizer: eu vou ser como essa mulher, mesmo que isso me mate. Começamos a tentar, a nos esforçar e a lutar, dizendo: eu quero ser uma boa cristã, eu quero ser uma mulher piedosa. Uma mulher me contou ontem à noite que, quando se converteu, quando ela era uma jovem esposa e decidiu que iria para casa e ser aquela esposa modelo, ela iria se submeter ao marido, ela seria dócil e de espírito tranquilo. Ela disse: eu fui para casa e tentei, e tentei, e tentei. E depois de 2 semanas, ela conseguia ver em seu rosto que ela estava exausta. E ela disse: eu percebi que eu não podia fazer aquilo. Deixa eu te dizer que o momento em que você percebe que não pode fazer o que Deus chamou você para fazer, sozinha, essa é uma das maiores descobertas da sua vida. Esse é o ponto de partida para a vitória. Mas nós lutamos e nos esforçamos e tentamos desempenhar um papel. E isso é realmente uma imagem como aquela de ir para o Monte Sinai. Você se lembra do que aconteceu no Monte Sinai, no livro de Êxodo? Foi lá que Deus deu a lei. Deus disse: vocês não serão capazes de mantê-la. Mas o povo disse: não, nós manteremos a lei. Isso está em Êxodo 24:3. Sabe do que se trata o restante do Antigo Testamento? É apenas a prova de que eles não conseguiram manter a lei, que Deus estava certo. A lei foi dada sabendo que não poderíamos mantê-la, mas foi dada para mostrar que não poderíamos mantê-la, que não podemos corresponder ao padrão de Deus. O propósito da lei é que venhamos a nos ver como fracassadas. A palavra antiquada para isso é pecadoras, para que possamos ser direcionadas para Cristo, que sozinho pôde cumprir a lei. Cristo é a única pessoa que já viveu que foi capaz de cumprir a justiça da lei de Deus. O propósito da lei é nos levar a Cristo, nos ajudar a ver nossa condição de impotência. O propósito de Provérbios 31 não é nos fazer sair daqui e dizer: eu vou ser uma mulher piedosa, eu sei que eu posso fazer isso, eu sei que eu consigo. Então, você sabe como é que é. Às 10 horas da manhã, já fracassamos. O propósito dessa imagem, em parte, é nos ajudar a ver que não podemos alcançá-la, que não podemos estar à altura dela. É um grande dia quando entramos na presença do Senhor e dizemos: Senhor, eu não posso ser a mulher que o Senhor quer que eu seja, eu não posso. Paulo disse no Novo Testamento, no livro de Romanos: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Eu não posso ser essa pessoa por conta própria. Então você pode rejeitar a imagem ou pode lutar e se esforçar para desempenhar um papel. Você pode ir para o Monte Sinai e viver lá. Enfrentar isso com a cara e a coragem e ranger os dentes dizendo: eu vou ser essa mulher. Você vai se exaurir no esforço. Vai exaurir outras pessoas também. Você será uma cristã tensa, nervosa. Porém, aqui está a terceira alternativa. Não no Monte Sinai, mas no Monte do Calvário. Vá ao lugar onde você recebe a graça de Deus. Vá ao Calvário e diga: Senhor, não posso ser essa mulher, mas sei que vives em mim. Não sou eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo, não vivo por conta própria, mas pelo poder de Cristo que vive em mim. Então, Senhor, seja em mim o que nunca poderia ser sem Ti. É uma vida de fé, é uma vida de dependência, não de luta e de esforço, mas de dizer: eu não posso fazer isso, mas Jesus, você poderia ser Jesus em mim? Eu não posso amar esse marido, eu não consigo amar esses filhos, eu não consigo ter um espírito diligente, trabalhador, industrioso. Eu vou me desgastar nesse esforço. Eu não consigo falar palavras gentis e sábias o tempo todo. Minha boca apenas jorra. Me deixa sozinha, Senhor, e eu vou ser uma pessoa desagradável de se conviver. Mas, Senhor, eu sei que Tu estás vivendo em mim e que Tu podes fazer isso em mim e através de mim. E pela fé, eu quero deixá-lo viver essa vida. Enche-me com o Teu Espírito Santo e seja em mim e através de mim o que eu nunca poderia ser. Isso é o que significa crer, receber e viver o Evangelho. O Evangelho não é apenas algo que você precisou quando foi salvo há 20, 30, 40 anos. O Evangelho é algo que preciso hoje para viver como uma mulher de Deus. É a suficiência do sacrifício de Cristo na cruz por mim. Significa que está terminado. Eu não preciso me esforçar, eu não preciso lutar. Ele pagou o preço pelos meus pecados. Ele agora vive em mim para cumprir a justiça de sua lei. Portanto, essa passagem é um chamado, assim como toda a palavra de Deus, para andarmos na dependência do poder do Espírito Santo. Você pode pensar: ah, isso significa que eu nunca vou falhar novamente? Não, porque somos tão propensas a voltar ao Monte Sinai e a tentar fazer tudo sozinhas ou a rejeitar o molde. Mas, quando você se encontrar rejeitando a imagem da lei de Deus ou se encontra de volta a esse ciclo de tentar se esforçar e realizar tudo sozinha, só pare. Fique quieta diante do Senhor e diga: Senhor, eu sinto muito. Eu me arrependo de tentar fazer tudo sozinha. É tão pecaminoso viver a vida cristã com nossas próprias mãos quanto rejeitar o molde, porque de qualquer maneira você está fazendo isso separada de Cristo. Tudo que não é de fé é pecado.
Nesse Demos Wogmuth estará de volta com a segunda metade do ensino de hoje. Esse é um estudo profundo de Provérbios 31. Talvez você tenha gostado do que acabou de ouvir e esteja desapontada por descobrir que, neste estudo, verso a verso, ela está prestes a ensinar o último versículo e você perdeu boa parte deste ensinamento. Bem, não se preocupe. Você poderá acessar todo esse conteúdo no nosso site www.avivanossoscoracois.com. Clique na aba Podcasts e lá encontrará todos os episódios passados da série A Mulher Contracultural. Vamos voltar a Nancy para o aguardado último versículo de Provérbios 31.
Vemos que no último parágrafo de Provérbios 31 há todo o conceito da recompensa. Seus filhos se levantarão e a chamarão de abençoada. Suas vidas refletirão o coração que ela investiu neles e em seu lar. Seu marido a louvará. Ele dirá: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Nós dissemos também que o seu louvor talvez não venha necessariamente de algum homem aqui na terra ou de seus filhos, mas haverá o louvor e o muito bem do Senhor. É nisso que queremos focar, neste último versículo. Estamos começando no versículo 30 de Provérbios 31. A beleza é enganosa e a formosura é passageira. Isso se refere à beleza externa, à beleza física. Mas a mulher que teme ao Senhor, aqui está o que eu quero que você observe, será elogiada. Haverá uma recompensa, há um resultado nesse modo de vida que torna válido tudo pelo qual você tem que passar para chegar lá. Será elogiada. Versículo 31. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Quando lemos essa passagem, Provérbios 31, pela primeira vez, podemos olhar para todas as coisas que esta mulher faz, todas as habilidades que ela tem, toda a expressão do compromisso com a sua família, e podemos nos sentir sobrecarregadas com tudo que está envolvido em ser uma mulher de Deus. Vimos algumas dessas características nas últimas semanas, à medida que estávamos nesta série. Vimos que ela é confiável, ela é leal, ela é fidedigna, ela é diligente, trabalhadora, ela é industriosa, ela não é ociosa, ela não desperdiça tempo, ela é uma mulher entusiasmada com o trabalho. Vimos que ela trabalha com as mãos de boa vontade e com entusiasmo. Ela trabalha longas horas, ela madruga, ela tem um coração de servo, ela é uma mulher prática, ela atende às necessidades práticas e físicas de sua família, comida e roupas. Ela lida com questões cotidianas, ela é econômica, ela é boa em administrar o dinheiro e os recursos que seu marido fornece através do seu trabalho. Ela tem consciência da qualidade, ela sabe reconhecer uma pechincha. E algumas de vocês dizem, bem, se essa é uma qualificação, então eu sou definitivamente uma mulher virtuosa. Ela é uma mulher compassiva, ela é generosa, ela tem um coração para os pobres e necessitados. Ela se envolve em atos de misericórdia, estendendo a mão aos pobres. Ela é uma mulher que pensa e planeja com antecedência. Ela antecipa as necessidades de sua família. Ela está preparada para as necessidades futuras que virão. Seu caráter, vimos na segunda metade desse capítulo, realça a reputação de seu marido fora de casa. As outras pessoas o consideram grandemente porque ele tem uma boa esposa em casa. Ela é habilidosa e desenvolta. Ela não nasceu sabendo fazer todas essas coisas. Ela desenvolveu as habilidades de que precisa para eficazmente servir a sua família. Vimos o coração dela, que ela reverencia o Senhor, que teme o Senhor, que é espiritualmente orientada. Vimos suas prioridades, que ela prioriza as necessidades, os interesses de sua família e das pessoas ao seu redor. Ela prioriza as necessidades deles acima das próprias necessidades. Vimos sobre a maneira como ela fala, sobre a sua língua e seu discurso, que ela diz palavras sábias e gentis e está atenta às necessidades da sua família e às condições de sua casa. Ela observa bem os caminhos da sua casa. É uma lista considerável, não é mesmo? Mas o que você está vendo é o trabalho de suas mãos. Este é o investimento que ela fez ao longo de toda a vida. E agora as Escrituras estão dizendo que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. O que são as suas obras? O que ela fez com as mãos? É toda a lista que acabamos de ler. São as coisas que vimos nesse trecho. E você pode ler todas essas coisas e dizer: ah, isso parece um estilo de vida tão sacrificial. Essa mulher não tinha vida própria. Você sabe o que Jesus disse? Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Aqui está uma mulher que entende o paradoxo dos caminhos de Cristo. Se você renunciar à sua vida, a ganhará. Você precisa estar disposta a abrir mão dela para realmente tê-la. tantas mulheres hoje e tantas vezes em nossas vidas. Muitas vezes somos fissuradas com nossas vidas. Meus direitos, meu tempo, minha privacidade, minha paz de espírito, meu espaço. Estamos sendo autoprotetoras, egoístas. E o que que acontece? Acabamos sozinhas e miseráveis. Relações desfeitas, lares desfeitos, ninguém para cuidar de nós na velhice. Vemos isso acontecendo com muitas pessoas mais velhas hoje em dia. Se vivemos vidas egoístas agora, colheremos os frutos de nossas próprias mãos. Nossas próprias obras serão o que teremos que enfrentar a longo prazo. Essa mulher é altruísta, ela é doadora, ela é sacrificial, ela está servindo. Mas ao ler este trecho, não há indicação de que ela seja uma mulher infeliz. Vejam bem a vida dela. Ela está bem vestida, está bem alimentada. Ela tem um marido que é louco por ela. Ele se gaba dela para os amigos. Ela tem filhos que a elogiam. Que mais uma mulher poderia desejar? Ela renunciou à sua vida e ela será elogiada. Colheremos o que semearmos. Essa mulher colhe o que semeou ao longo de toda a vida, temendo o Senhor e vivendo esse temor ao Senhor. Mas o início de Provérbios nos fala de outro tipo de semente que podemos semear. Em Provérbios capítulo 1, temos, começando no versículo 29, o seguinte: visto que desprezaram o conhecimento, recusaram o temor do Senhor. Provérbios 31 diz que essa mulher escolheu o temor do Senhor. Provérbios 1 diz que algumas pessoas não escolheram o temor do Senhor. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência, o que está escrito lá. Isso é a sabedoria falando e o Senhor falando. E Ele está dizendo que, se você não aceitar meu conselho, se você não aceitar minha instrução, se você não escolher o temor do Senhor, versículo 31, comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. Deixe-me dizer, mulheres, de uma forma ou de outra, você e eu comeremos o fruto de nossos caminhos ou das escolhas de nossas mãos. A pessoa insensata, Provérbios capítulo 1, não considerará o conselho de Deus, não aceitará a imagem de Deus sobre o que significa ser uma mulher piedosa, rejeitará o temor do Senhor. E essa pessoa comerá o fruto de suas próprias mãos, o fruto de suas próprias obras. Nossas famílias estão se desfazendo, nossas finanças estão se desfazendo, nossa saúde está se desfazendo e em muitos casos é porque rejeitamos o conselho de Deus para nossas vidas. Estamos colhendo o fruto de nossas próprias mãos. Mas aqui, no final de Provérbios, temos a imagem de uma mulher sábia. Ela escolhe o temor do Senhor. Ela aceita os caminhos de Deus. Ela aceita o conselho de Deus. Ela aceita o conhecimento dos caminhos de Deus. Ela renuncia à sua vida. Ela não a segura. Ela entrega a Cristo e pelos outros. E qual é o resultado? Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Ironside foi um maravilhoso professor de Bíblia há muito tempo atrás. Em seu comentário sobre o livro de Provérbios, ele encerra essa parte dizendo que podemos ver nesse último versículo de Provérbios 31 mais do que uma sugestão daquilo que aguarda o cristão no tribunal de Cristo. Deixem-me dizer, senhoras, se vocês estão nisso a curto prazo, para um breve período, vocês não receberão o pagamento ou as recompensas rapidamente o suficiente. Vocês vão desistir. Vocês vão ficar desanimadas. Portanto, Ironside diz para olhar para o que nos aguarda no tribunal de Cristo. Olhem para o futuro. Ele diz, quando as brumas da terra se forem para sempre, tal mulher o tipo de mulher que estivemos lendo em Provérbios 31, esse tipo de mulher aparecerá na presença de seu Senhor com alegria, trazendo os seus feixes com ela. Aos pés dele, ela lançará o fruto de suas mãos e das obras realizadas por sua graça, para que todas sejam inspecionadas por Cristo. Quão doce é ouvir suas palavras de aprovação nas portas. Sabe, talvez vocês nunca ouçam palavras de aprovação dos homens aqui na Terra. Mas se vocês estiverem vivendo essa vida pelo poder do Espírito Santo, um dia ouvirão aquelas palavras de aprovação nas portas. Muito bem, serva boa e fiel. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Ironside continua dizendo: naquele momento, quem se arrependerá dos dias de trabalho e das noites de vigília? Quem então trocaria o caminho e a porção do santo, com todas as suas responsabilidades, bem como privilégios, por um lugar de facilidade e desfrute descuidado de algumas horas fugazes na terra? Ninguém. Vivendo com a perspectiva, ele diz, daquela hora sagrada, quando todas as nossas obras serão inspecionadas por aquele que conquistou nossas mais profundas afeições, que de seu propósito e com sinceridade nos apegamos a Cristo, que nos apeguemos firmemente à sua palavra fiel, não negando o seu nome, enquanto esperamos aqui a sua volta.
Nancy DeMoss Wougmoss voltará para orar em breve. Ela acabou de concluir o ensino sobre o último versículo de Provérbios 31. Antes de passar por este material com Nancy, eu sabia que este capítulo continha muitas informações importantes para as mulheres, mas não percebia o quanto era prático e abrangente. Se você perdeu algum dos insights úteis de Nancy sobre Provérbios 31, você poderá acessar a série completa no nosso site www.avivanossoscoracois.com. Clique na aba Podcast e clique na série A Mulher Contracultural. Deus tem trabalhado na vida de muitas mulheres durante essa série A Mulher Contracultural. Nossos corações estão cheios de gratidão, alegres em dizer que Deus tem alcançado milhares de vidas no nosso Brasil por meio do Aviva Nossos Corações. Nossas ouvintes compartilharam como Provérbios 31 as abençoou enquanto ouviam, ajudando-as a trilhar no caminho de uma mulher contracultural. Como uma organização sem fins lucrativos, o Ministério depende de patrocínios e contribuições de qualquer valor para atender as oportunidades maravilhosas, cada vez maiores, que Deus coloca diante de nós. Se você tem sido abençoada pelo Ministério Aviva Nossos Corações e deseja ver um impacto ainda maior na vida das mulheres e suas famílias aqui no Brasil, considere ser uma ouvinte ativa através de suas orações e doações. Você pode obter mais informações de como doar no nosso site www.avivanossoscorações.com/doações. E amanhã, no nosso último episódio dessa série, aprenderemos sobre a importância de passar para a próxima geração tudo o que aprendemos com esse capítulo tão especial.
Obrigada, Pai, pela promessa da recompensa que nos aguarda. E a verdadeira recompensa da fidelidade aqui na Terra é que Tu ficarás satisfeito, que teremos algo a Te oferecer de real valor, de valor. Vidas que foram entregues em Teu serviço por amor e devoção a Ti. Teremos algo para Te dar que expressará esse amor. Queremos que Tu fiques satisfeito. Então, Senhor, ajuda-nos a escolher hoje renunciar às nossas vidas e oferecer-nos como sacrifício vivo, para que quando estivermos diante de Ti naquele portão, naquele dia final, possamos ouvir a Tua voz dizer: muito bem. Por amor de Jesus, nós oramos. Amém.
O Aviva Nossos Corações é o ministério em língua portuguesa do Revival Hearts, com Nancy DeMoss Wougmoss, que chama as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.